Olá, muito boa tarde a você conectado conosco aqui pelo Notícias Agrícolas. No ar, o nosso boletim de mercado, sinalizando para vocês o que aconteceu com os grãos lá na Bolsa de Chicago, em especial a soja, que depois de uma semana de bastante pressão nos preços aí, teve um dia de fôlego aí, mas nada muito significativo, altas em torno de 4, 5 pontos nos principais vencimentos. A gente tem a soja no primeiro vencimento ali, se aproximando dos 11,50, que até então era um suporte importante aí para os preços. O que que a gente pode entender desse mercado? O que que a gente pode esperar em termos de precificação? E aqui no Brasil, como anda a comercialização? Perguntas para quem entende, vamos chamar Luiz Fernando Gutierrez, Safras e Mercado, aqui para nos ajudar nesse entendimento. Seja bem-vindo, Luiz, obrigado por mais uma vez estar aqui com a gente. Afinal de contas, o que a gente pode entender aí desse mercado e depois dessas duas sessões aí de pressão, Luiz, um dia de fôlego hoje em Chicago, o que que aconteceu? Seja bem-vindo.
Boa tarde, Alex. Boa tarde a todos. Obrigado pelo convite mais uma vez. Bom, essa semana é bastante agitada, né, Alex? Mercado de olho aí em um fator novo que não mexe diretamente com a soja em si, porque não é numa região produtora importante no mundo, não é uma região de fluxo comercial importante para a soja, nesse caso, mas é uma região que traz muita incerteza e muita aversão ao risco para o mundo como um todo. E essa aversão ao risco que eu estou comentando, né, sobre o conflito entre Irã e Israel, essa aversão ao risco naturalmente traz força para dólar, né? Costuma trazer força para dólar, não está sendo diferente. Dólar aí numa escalada nas últimas duas sessões, né? Chegando a bater aí próximo de 5,30. E isso naturalmente, essa velocidade, essa valorização acentuada, acaba mexendo com as commodities, né? Pelo lado financeiro, né? Aí sendo mais específico, é um lado financeiro com um pouco de fundamento, por quê? Porque o dólar se valorizando frente a outras moedas, né, as principais moedas do mundo, inclusive o real brasileiro, acaba tirando competitividade do produto norte-americano, ou dos produtos norte-americanos, em especial a soja, né, que é o comentário de hoje. E essa redução da competitividade, essa perda de competitividade, naturalmente tende a levar a uma demanda menor pela soja norte-americana. Não que isso aconteça da noite para o dia, né, mas é um ambiente diferente e o mercado sempre olha para frente. Se a gente continuar com um dólar mais valorizado como está agora, pode de fato influenciar um pouco mais à frente na demanda pela soja norte-americana. E o mercado, como olha para frente, naturalmente, para ajustar essa competitividade, ele vai ter que reduzir o valor da soja em Chicago e de outros produtos, né? Então é isso que aconteceu. Na verdade, a gente não teve uma mudança de fundamento, né, de oferta e demanda de soja em nível mundial, dos principais produtores e importadores. O que a gente teve foi realmente esse ajuste pelo lado financeiro, é um ajuste de competitividade, que impactou não só a soja, como outras commodities também. E é por isso que a gente viu o câmbio indo para um lado e Chicago indo para outro. Eu acho, Alex, que naturalmente, tá, a gente já veria Chicago perdendo força a partir agora dessa segunda quinzena de abril, porque o plantio americano começou, né? E como a gente vem falando aí, a tendência de uma elevação diária nos Estados Unidos. O clima até o momento não nos mostra problemas, né, pelas próximas semanas. O primeiro dado de plantio que saiu na segunda-feira foi um dado positivo, com percentual plantado acima da média nesse primeiro momento. Não quer dizer que vai continuar assim, mas é o primeiro dado apontando para um início promissor. E como o clima, a princípio, deve ajudar nessas primeiras semanas, esse possível aumento de área com uma possível safra maior nos Estados Unidos é o que deve pesar fundamentalmente no mercado. Então, eu acho que o mercado já caminharia para esses 11,50 ou um pouco menos, naturalmente, né? Mas essa volatilidade aí, nova em cima aí de câmbio, principalmente, trouxe esse movimento um pouco antes aí. Não quer dizer que esse câmbio voltar um pouquinho em Chicago vai compensar lado positivo, porque eu acho ainda que na balança do fundamento a gente tem fundamentos que apontam um pouco mais para baixo do que para cima, e nesse momento, né, a partir de agora principalmente, os olhos do mercado se voltam para a nova safra norte-americana. E como eu falei, a nova safra norte-americana é uma safra promissora, pelo menos no primeiro momento, porque tende a confirmar um aumento de área e um provável aumento de produção para essa nova produção norte-americana.
Ou seja, tirando o fator dólar, analisando puramente os fundamentos do mercado, o viés é baixista aí para preços, Luiz.
Eu acho que sim. Eu acho que o mercado, como eu falei, já tenderia esses 1,50. Eu acho que pode ir até mais à frente, se de fato o clima se confirmar positivo. Eu acho que a gente pode até a metade do ano aí ver soja tocando 11 dólares. Claro, vai depender de clima, obviamente, vai depender de como for né, o plantio e o desenvolvimento da safra norte-americana. Eu acho que muito mais que isso, muito mais ou muito menos que isso, né, abaixo de 11. Eu acho que daí teria que ser uma safra bem cheia nos Estados Unidos, uma safra com perdas pouco relevantes, o que é possível, mas eu acho que é mais para o segundo semestre. Então, olhando especificamente para Chicago, deixando de lado outros fatores, né, como câmbio e outras questões internas aqui no Brasil, pensando no preço brasileiro, eu acho que Chicago tem mais fraqueza assim nesse momento, ou deveria ter mais fraqueza diante dos fundamentos, porque esse início de safra norte-americana é bastante promissor.
Mas daí começa a entrar o mercado de clima, e isso a gente precisa ficar atento, certo? Porque o mercado de clima pode alterar do dia para a noite essa tendência, né, Luiz?
Pode. Bom, a gente acompanha o mercado há alguns anos, né, Alex? Tu também acompanha. E a gente sabe que entra ano, sai ano, o mercado de clima norte-americano sempre é bastante volátil, né? Nunca é definitivo assim, ah, não, porque o clima tá bom, o mercado vai precificar uma safra grande e vai cair daqui para frente até o final do ano. Não é assim que funciona. A gente sabe que semanas negativas de clima, e elas sempre aparecem, né? Costumam aparecer, naturalmente vão trazer alguns momentos positivos para Chicago. Né? Assim como o contrário também é verdadeiro. Semanas positivas de clima vão trazer um movimento negativo para Chicago. Então a gente está entrando, ainda não é o auge, tá muito no início do plantio. O auge do mercado de clima é junho, julho. Né? A partir de maio a gente já tem também um pouco mais de volatilidade, mas principalmente junho e julho são meses muito voláteis com relação ao clima. Então acho que tudo pode acontecer, né? Vai depender muito de como os mapas vão se apresentar aí daqui para frente. E é importante, né? Eu acho que os players aí, principalmente os produtores, ficarem de olho nesse mercado climático, porque ele sempre costuma trazer oportunidades aí para travamento de valores aí em Chicago um pouco melhores do que se vê no início da temporada agora.
Muito bem. Luiz, se temos essa condição negativa em Chicago, temos também um momento interessante para o produtor brasileiro aqui no Brasil. O dólar alto por aqui acabou trazendo alguma oportunidade de comercialização. O que é que você tem visto nesse mercado e se de fato é um momento de oportunidade aí para o produtor brasileiro?
Pois é, o mercado melhorou nessa semana, tanto em ritmo de negócios como naturalmente em preços, né? Acabou assim, Alex, que apesar da queda em Chicago, o dólar, a alta do dólar acabou prevalecendo, embora eles tenham ido em direções contrárias, no fim das contas, fazendo a continha lá de paridade ou de formação de preço interno, acabou prevalecendo a alta do dólar, e isso trouxe aí uma valorização aí de, vamos lá, R$ 2, R$ 3, em média no Brasil. Nas últimas duas sessões, então a gente está com preços de R$ 2 a R$ 3 acima de sexta ou quinta-feira da semana passada. Isso acabou chamando a atenção dos produtores, mas esse Chicago mais baixo naturalmente também incomoda o produtor, né? Porque na hora de fechar lá a sua conta, às vezes ele não consegue fechar num patamar tão elevado aí, porque Chicago está mais baixo, ele vai ter que descontar um pouquinho. Mas de uma forma geral, a conta foi melhor, tá? O produtor apareceu um pouco mais, principalmente ontem, segunda-feira, que foi o primeiro dia dessa volatilidade. O mercado ficou meio confuso, até os compradores botaram um pouquinho o pé no freio, mas ontem o mercado, já entendendo um pouco melhor essa volatilidade, acabou avançando um pouco mais nos negócios e a gente teve um volume bem interessante de negócios, né? Então é um momento interessante para o produtor, né? Principalmente se ele conseguir travar o câmbio, porque eu acho que esse câmbio é 5,20, 5,25, é um baita de um câmbio, que há um bom tempo não se via. Né, para 2025 a gente pode ver câmbio acima de 5,30, 5,35, se a gente olhar na curva. Então é um câmbio muito interessante que o produtor pode aproveitar, apesar de Chicago estar mais baixo, né? Então é um momento interessante aí para o produtor ficar de olho, principalmente no câmbio.
Legal. Luiz Carlos Leite está perguntando o que que você acha que o Brasil deve colher em termos de soja. E eu complemento a pergunta do Luiz Carlos. Tem importância agora saber o número da safra brasileira? Isso pode ainda mexer com preços ou o mercado já meio que precificou isso, Luiz?
De uma forma geral, Alex, já está precificado, tá? A safra sul-americana, de uma forma geral, já está precificada. Claro que a gente ainda tem alguns ajustes que podem ser feitos, principalmente da parte do USDA, né, que ainda está com um número elevado aí de 155, mas eu acho que daqui para frente os ajustes vão ser pequenos e vão ser pouco relevantes para Chicago. Porque tradicionalmente, a partir de abril, a partir de maio, o mercado centraliza as atenções, né, ou volta suas atenções para a nova safra norte-americana, que é o que importa de fato. Então, o número que a gente está trabalhando hoje, Alex, inclusive a gente atualizou na semana passada, tá? É um número um pouco maior do que a gente vinha trabalhando. A gente fez um ajuste positivo, porque a gente percebeu que, principalmente na segunda metade da colheita, em vários estados brasileiros aí, ela foi bem melhor do que a primeira metade, né? E tirando algumas exceções, obviamente. Então, isso nos trouxe a produtividades médias um pouco maiores do que a gente estava esperando antes dessa finalização ou reta final da colheita em vários estados. Então, a gente ajustou nosso número. Hoje, a gente está trabalhando com uma safra brasileira aí de 151,3 ou 0,25, vamos lá, milhões de toneladas. Né? A gente estava trabalhando antes com 148,6, então aí uns 2 milhões a menos, um pouco menos que isso. Então, é uma safra relevante no Brasil, não é uma safra cheia. Obviamente, a gente sabe que a gente tem perdas, né? Teve perdas importantes em vários estados brasileiros. Não é uma safra recorde. A gente deixou de colher tranquilamente aí 10 a 15 milhões de toneladas no Brasil, mas ainda é uma safra relevante. A gente está falando da segunda maior safra da história do país. Então, isso, obviamente, né, a gente vem comentando há um tempo isso, né? Se olhou muito para a safra sul-americana, porque somando a safra brasileira de 151, 150, vamos arredondar, com uma safra argentina que está começando a colheita e deve ser cheia de 50 milhões, a gente está falando aí de mais ou menos 20 milhões de toneladas a mais no mercado sul-americano do que na temporada passada. Isso, no meu entendimento, explicou uma boa parte ou a maior parte do ambiente negativo que se instalou aí nos meses de janeiro e fevereiro, principalmente, tá? A partir de março, a gente começou a ver alguma recuperação, até pelos cortes de produção no Brasil, mas realmente essa safra sul-americana maior ainda pesa de alguma forma, né? Tem um fundamento de peso regional, né? Mas daqui para frente, o que vai importar mesmo é a safra norte-americana que está começando a ser plantada.
Muito bem, 151,25, então é a previsão, o levantamento aí das safras e mercado para a safra de soja aqui no Brasil. Agora o Renato Lourenção quer saber como que estão os mercados de óleo de soja e farelo. Esses mercados, em algum momento, num passado recente, ajudaram aí numa recuperação de preços, né, Luiz?
Sim, a gente tem o farelo, tá? Ele tem acompanhado os movimentos muito de perto do grão, tá? O óleo já está num ambiente um pouquinho diferente, ele está bem acomodado ali, ele perdeu um valor bastante nos últimos meses, se acomodou num patamar. A gente não espera uma grande mudança, tá, de patamar para o óleo, mas no farelo, naturalmente, vai depender do tamanho da safra norte-americana. Olhando internamente para esses dois mercados, a gente percebe preços bem mais baixos para farelo e para óleo, principalmente para farelo no Brasil, tá? A gente está falando aí de uma desvalorização bem grande, obviamente acompanhou o ritmo do grão, né? Mas até inclusive se desvalorizou mais do que o grão, não só em Chicago como internamente. Então, para quem é comprador de farelo no mercado interno, a gente entende que o momento é muito interessante, tá? A gente está falando de farelo aí a R$ 500 ou mais, né? Mais barato do que há alguns meses atrás. Então, a farela abaixo de 2 mil, fazia um tempo que a gente não via isso, R$ 2.000 por tonelada. Então, é um preço muito interessante em várias praças do país. O momento é interessante para o comprador de farela no Brasil, que pode aproveitar, inclusive até para avançar compras, né, até um pouco mais, porque, como eu falei, vai depender de safra americana. Se safra americana tiver problema, mais ali na frente a gente vai ver um Chicago um pouco mais alto, tanto para soja quanto para farelo. Mas se a safra americana for uma safra cheia, dificilmente a gente vai ver uma recuperação importante nos preços, e pelo contrário, até a gente pode ver preços mais baixos aí no segundo semestre.
E em relação ao segundo semestre, alguma expectativa de melhor demanda aí pelo grão para transformação no caso do biodiesel?
Sim, né? Agora que a gente está com o aumento da mistura já em vigor, a gente espera um aumento da demanda por esmagamento para, principalmente, né, a fabricação de óleo de soja para a mistura do biodiesel. Mas a gente lembra, né, e aí são mercados contrários nesse sentido, né? Se a gente aumenta a demanda por esmagamento para o uso do óleo de soja especificamente, e não tem o um aumento da mesma forma para de demanda por farelo, a gente tende a ter uma sobra de farelo maior. né? Porque tu acaba não acompanhando as duas demandas. Então a gente aumenta a demanda por óleo, mas a demanda de farelo fica parada. Só que a gente aumenta a oferta de farelo por esmagar mais. Então esse é um fator importante também que pode impedir que preços de farelo se recuperem muito lá na frente, porque nesse momento a gente está esperando por um aumento do estoque brasileiro. Porque a gente tem que lembrar que a gente deve ter uma exportação de farelo menor nesse ano por conta do retorno da Argentina, né? Como grande player do mundo aí, voltando com uma safra cheia. Né? Então vai acabar pegando uma parcela do farelo brasileiro. Então a gente tem uma demanda por exportação menor que deve resultar em um estoque maior, né? Somado a essa questão do maior esmagamento. Então, o ambiente para farelo no segundo semestre ainda é um ambiente negativo. Mas, de novo, também depende de Chicago, né? Porque se Chicago voltar a subir com algum problema nos Estados Unidos, por exemplo, aí naturalmente o preço não pode se descolar muito. Mas de uma forma geral, a gente tem um ambiente, né, bastante pressionado para o mercado de farelo, principalmente nesse primeiro semestre. E obviamente vai depender muito do que acontecer com a safra americana lá no segundo.
Muito bom. Luiz Fernando Gutierrez, meu caro, mais uma vez muito obrigado, viu, pela sua participação, por ajudar a gente a entender um pouquinho mais dessa dinâmica de precificação, principalmente para a soja. Volte sempre, Luiz.
Obrigado, Alex. Um abraço. Até a próxima.
Valeu, abraço para você, até mais. Tá aí, Luiz Fernando Gutierrez, Safras e Mercado, analisando o mercado lá em Chicago hoje, um mercado um pouco mais positivo, um pouco mais animado aí do que a gente viu nos últimos 2 dias, nas últimas 2 sessões, altas de 3 a 5 pontos nos principais vencimentos, mas sem muita expectativa de movimentar ou ter aí uma disparada de preços, não. Segundo o Luiz Fernando Gutierrez, esse patamar dos 11,50 está precificando o início positivo de plantio lá nos Estados Unidos. E se tudo continuar assim, a tendência é que os preços possam cair mais um pouquinho. E óbvio que, mais do que nunca, olhar para os mapas climáticos e entender como vai ser a evolução da safra americana passa a ter aí sua importância para a formação de preços em Chicago. Bom, deixa eu passar para vocês como encerraram as cotações lá em Chicago. Para maio, na soja, houve uma alta de 4,5 pontos a 11 dólares e 49 centes por bushel. O vencimento julho fechou a 11,64, com valorização de 4 pontos mais 25. O agosto, 11 dólares e 65 centes por bushel, valorizando também algo em torno aí de 5 pontos. E o setembro, 11,55, alta de 3 pontos mais 75. A gente tem o milho também para maio a 4 dólares e 30 centes por bushel, teve queda de 0,75. Não foi nada muito significativo, mas enfim, é uma queda aí registrada nos principais vencimentos. O julho, 4,41, queda de 1 ponto mais 75, setembro, 4,49, queda de 2 pontos e o dezembro, 4,64, queda de 2 pontos e meio. E para finalizar, estou acompanhando aqui no celular, queda no preço do trigo. No caso do trigo, uma queda um pouco mais forte, de 9 até quase 13 pontos nos principais vencimentos. O maio, por exemplo, fechou aí a 5,37, recuo de 12 pontos mais 75. O julho, 5 dólares e 52 centes por bushel, queda de 12 pontos e meio. E o setembro, 5,69, recuando 11 pontos mais 75. São esses os números de fechamento do mercado, mercado dos grãos lá na Bolsa de Chicago. A gente vai ficando por aqui. Agradeço a sua atenção e a sua audiência. Notícias Agrícolas com você, trazendo informações relevantes e também qualificadas. Até a próxima!